seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas, os lugares de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é louca, mas não é besteira, não. Estender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Sabe onde quer chegar? Reparei a flor no seu vestido. Só guerreiro de aura boa pode merecer. E ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, estamos de volta aqui com o Garagem 106. Curtiu aí esse reggae? É o nosso rasta aqui, DJ Marquinhos, tocando um reggaezinho aí pra vocês. Pois é, rapaziada, estou aqui com meu amigo Fábio Carvalho, ele que é aqui o homem que entende e conhece tudo sobre carro elétrico. Se quiser comprar um carro elétrico, mas ele não vende carro elétrico não, ele é o cara responsável por fazer a instalação ali do carregador do seu veículo, tá? Mas, por trabalhar com isso, ele conhece também todo ali o desenrolar do negócio. Então, se você tá com dúvida no seu condomínio de comprar um carro elétrico, se a galera tá pegando no seu pé por causa do seu carro elétrico, convida nosso amigo Fábio aqui, porque ele é quem vai tirar todas as dúvidas de vocês. Fábio, bom dia e seja bem-vindo ao Garage 106.
Bom dia, Sidney. Muito obrigado. Bom dia, Rasta. Bom dia, os ouvintes aí. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um assunto que está sendo muito debatido, um assunto às vezes até polêmico. Eu vou em muitas reuniões de condomínios e assembleia. Eu digo, viu, Sidney, que eu tenho uma vida noturna, que é em reuniões de condomínios. Essa é minha vida noturna. Chegou essa semana ao ponto de eu ir em duas reuniões na mesma noite.
É muita balada, viu?
É muita balada. É muita balada. E olha que tem reunião que é melhor que balada, viu? Mas é isso. A nossa empresa é especializada em energia, focada em mobilidade elétrica, focada em recarga veicular, tanto carregadores lentos, rápidos, eletropostos. E a gente tem ajudado muitas pessoas e principalmente muitos condomínios a se programarem, se organizarem para fazer a instalação de recarga veicular, né? A gente conhece aí um pouco da legislação, da diretriz nacional do Corpo de Bombeiros. Temos um contato próximo, inclusive, lá com o Corpo de Bombeiros no Parque Tecnológico. Depois que saiu essa diretriz, a gente já foi lá várias vezes, né? O pessoal já me reconhece pelo corredor. Eu só falta vestir a farda mesmo. Mas, como eu vou em muitas reuniões de condomínio, eu realmente visto a farda deles, que eu falei para o Corpo de Bombeiros, para o pessoal lá, para o coronel, para o tenente. Eu sou a voz de vocês dentro das reuniões de condomínio, né? A diretriz nacional, eu estudei cada vírgula para poder tirar as dúvidas lá com eles. Então, é isso. A gente vai falar um pouco sobre legislação, sobre a segurança, sobre as normas. Nada de coisa muito técnica, é só para o pessoal entender que existe uma segurança.
A ideia é essa, trazer informação e tirar as dúvidas no sentido assim, as pessoas, como você está falando, você vai no, você acaba sendo responsável aí, um dos responsáveis aí nos condomínios, para levar informação, porque às vezes eu quero comprar o meu carro elétrico, estou naquela empolgação, às vezes o híbrido também, que você precisa, e aí o condomínio não aceita por conta de muita conversa ou muita coisa que a gente viu na internet. E aí, conversando aqui com você hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que existe dois tipos de bateria no mercado, que esse é um assunto, e que essa é uma informação que é importante se falar para os nossos ouvintes, que é aquela bateria que a gente via pegar fogo, que a gente via na internet e tal, perere, já de 2 anos para cá ela já não tem sido colocada nos carros atuais. Então os carros que estão no mercado hoje, está de outra forma. Explique para a gente, mais ou menos, para a turma entender de casa, tira essa dúvida. Por que que acontecia do carro ali pegar fogo, essa agora não pega? Qual a diferença entre essas baterias?
Excelente. Isso também, a questão da diferença dessas duas baterias e agora a bateria atual, a galera que quiser pesquisar na internet, é bateria LFP. Você quer comprar um carro? Baixa a ficha técnica do carro, vê se a bateria é do tipo LFP. Eu sei que algumas montadoras, 100% dos veículos, já há bastante tempo, alguns anos, é dessa bateria que não pega fogo, a LFP. Aquela que pegava fogo, que alarmava todo mundo, e inclusive um fogo perigoso, era a NCM. Né, uma de níquel, cobalto e manganês ali, que realmente quando ela era quebrada, perfurada, acontecia alguma coisa, ela pegava um fogo perigoso. Sabia que eu vi esses vídeos lá do Corpo de Bombeiros, eles fazendo um ensaio com esses dois tipos de bateria, eu achei ótimo. O coronel me mostrou. Um abraço aí para a turma do Corpo de Bombeiros. E aí, é isso. Eu sei que 100% dos carros da BYD, GWM, o Moda, Jayco, a Geely, todos estão usando essa bateria LFP. Se ainda existe algum carro no mercado que tenha bateria NCM, eu não sei. A dica para o pessoal que quer comprar os veículos é baixar a ficha técnica no site mesmo da montadora, baixa a ficha técnica do veículo, né? E lá vai estar o tipo da bateria. Então, a própria diretriz nacional do Corpo de Bombeiros, por conta desses ensaios, dessa informação, que essas baterias não pegam fogo, ela veio uma diretriz muito simples. Obviamente, precisa obedecer às normas ABNT e NBR, que elas são muito seguras, né? Bom, vamos falar de hoje em dia. Hoje, se o Corpo de Bombeiros ou alguma seguradora chegar num condomínio para fazer a VCB ou para refazer o seguro, eles vão pedir exclusivamente para quem instalou os carregadores ali, para o condomínio, o projeto ART e verificar se a instalação está conforme as normas ABNT. Ponto. Isso é a legislação de hoje, é o que ocorre hoje, né? Então, precisa ser feita a instalação de forma correta, de forma segura. Você acredita, Sidney, que 90% das instalações que a gente faz vistoria estão incorretas? Tem um dispositivo lá que é o campeão de instalações incorretas, que é o famoso DR. Eu brinco nas reuniões de condomínio e falo, não quero TDR com vocês não, mas o nome do principal problema aqui
é justamente
é um DR. É o DR, é um dispositivo chamado DR, que a turma tem instalado o DR que não protege o carro.
Vixe.
Existe um DR específico para carregadores elétricos, para carros, que ele identifica ali problemas dentro do carro, né, de ali uma corrente diferencial, que pode acontecer quando, se alguém for levar um choque, esse dispositivo desliga o circuito. Se tiver algum tipo de problema de bateria que dê essa corrente residual, o dispositivo desliga esse circuito. Mas o que a turma tem instalado aí, 90% das instalações não é desse tipo. E está na norma, né? Tem gente que não... Eletricistas que estão aqui, os ouvintes eletricistas, leiam a norma 17019 a 5410, pelo menos. Tem outras normas, mas essas são as principais. E a turma aí, os clientes, os condomínios, precisam exigir que essas normas sejam seguidas e vai dar tudo certo, porque, por exemplo, a norma específica para instalação de carregadores elétricos é de 2022. Então, já tem 4 anos e é uma norma que abrange segurança em qualquer tipo de instalação, em qualquer ponto do país. Esse país tão plural que a gente tem, né? Um país que tem uma rede elétrica tão desafiadora, mas as normas ABNT e NBR são sensacionais. Elas atendem qualquer tipo de situação elétrica e trazem segurança para essas instalações.
No caso, essas instalações desses equipamentos, lembrando assim, o equipamento, o carregador, quando você compra o veículo, ele já vem junto, é isso?
Exato.
Então, Eu comprei o meu carro agora, eu vou fazer a instalação na minha casa ou no meu condomínio. Óbvio que são situações totalmente diferentes.
Sim.
E aí eu tenho que contratar um profissional que realmente entenda do assunto. Não adianta eu chamar qualquer eletricista.
É. Assim, se o eletricista conhecer as normas, já ajuda.
É,
existem empresas credenciadas e homologadas para fazer a instalação dos carregadores. Inclusive, elas são indicadas pelas concessionárias, né? Mas vai muito além disso. São empresas que estão dedicadas a sempre fazer o melhor possível para não perder a homologação, para não perder o credenciamento. E, principalmente, para não trazer riscos para a instalação. Então, mercado, a gente está precisando de eletricistas, viu? Assim, o mercado está precisando de eletricistas. Desde a época que a gente fazia energia solar, a gente inclusive participou da Associação Baiana de Energia Solar e tal. É, há 2 anos a empresa faz só instalações elétricas para mobilidade elétrica, né? Para carregadores veiculares. Mas antes a gente fazia energia solar. Desde a época da energia solar que se precisa de profissional qualificado no mercado. Agora para carregadores, então, ainda mais, porque o mercado está...
Está super aquecido,
mas sabe, Sidney, que o mercado está só começando. Isso aí, esse crescimento vai ser exponencial, né?
Vai. Eu vejo que, principalmente essa questão do carro híbrido, tem uma turma que está comprando, algumas pessoas que eu conheço que já tem esse carro e, tipo assim, está apaixonado pela ideia. Então, assim, mesmo que ainda haja aquela coisa do consumo do combustível, o carro elétrico... Ele realmente é uma realidade. Principalmente a turma que trabalha com aplicativo, a galera que trabalha nessa área aí de transporte, de movimentar a galera para cima e para baixo. E a gente tem também as motos elétricas. As motos já é mais tranquila com relação a esse carregamento, não é?
É, na verdade, assim, a norma BNT-NBR traz quais são os critérios mínimos para uma segurança de recarga de baterias de veículos. Não diz que é de carros, que é de motos.
Ela então, é geral.
Ela é geral. E vale a pena fazer a instalação certinha ali. Às vezes, na maioria das vezes, o pessoal diz assim, Fábio, quero um orçamento para instalar uma tomada. Não é exatamente isso, mas a gente entende, né? Porque os carregadores portáteis, eles são carregadores que podem ser colocados numa tomada de 20 amperes dessas comuns, padrão Sim. brasileiro. Só que antes disso, precisa realmente dessas proteções que eu citei mais cedo, né? Para poder ser uma recarga segura. Só que a turma só ouve a primeira parte do recado, né? Pode colocar na tomada. Aí a gente tem visto aí cada atrocidade. E é simples de fazer, né?
Porque também, assim, o indivíduo, ele quer vender lá. De carro eu nunca vi, não. Mas de moto, que você vê de comercial do cara, dizendo, é só botar na tomada, não tá no gibi. É sério.
Bota na tomada do micro-ondas.
É, você carrega em qualquer tomada. A colocação é essa. Você carrega a sua moto em qualquer tomada. Porque é o que a turma está tentando vender o veículo dele ali e acho que está esquecendo dessa parte da segurança, da parte técnica ali, que querendo ou não é necessário. Você está colocando um outro equipamento em cima da sua rede de energia, da sua casa, que já tem lá sua história, seu liquidificador, seu ventilador, seu ar-condicionado, enfim. E aí você vai botar mais um equipamento ali em cima e isso vai pesar. A gente fala, eu vejo o pessoal falando assim, porque é muito econômico, o preço que você vai pagar na energia é pouquinho comparado aos outros equipamentos que você tem. Mas quando você bota na conta tudo que vai somar, um pouquinho de um, tiquinho de outro, quando vê, você está com a bomba dentro de casa.
É. As baterias de motos e bicicletas elétricas, elas são baterias menos potentes, né? Com menos corrente ali. Então... Talvez por isso a turma fale que pode colocar na tomada de casa. E elas são realmente portáteis. Você saca da moto, né?
E
leva para qualquer lugar para recarregar. Mas a norma BNT, eu digo que ela é soberana. Ela só não está acima da lei. Mas a lei diz assim, ó, essa parte técnica consulta a norma BNT. Né? Eu digo que elas são soberanas porque elas trazem segurança realmente. Né?
Eu cobro muito aqui no programa, eu falo toda semana. Eu disse, ó, vocês vão me achar chato, mas isso é uma coisa que é importante. O que é obrigação de se fazer para a segurança tem que ser feito. Quando eu falo aqui direto, quando o indivíduo toma uma multa porque ele foi pego embriagado no volante, eu acho que ele não deveria ter o direito a recorrer. Porque você Boa. Foi pego no volante embriagado. Aí você compra um equipamento que você sabe que você precisa chama um técnico, chama um cara que entenda, até a própria empresa, e aí é uma coisa que eu vou, até para quem vende o veículo, você tem que ter ali pelo menos um pingo de responsabilidade e dizer assim, ó, eu vou lhe indicar aqui pelo menos uma pessoa para lhe dar uma direção. Ó, o cara, você pode até não fazer com ele, mas ele vai lhe dizer o que é que tem que ser feito. Porque aí você vai lá, vai instalar, vai botar sua moto para carregar, mas você vai fazer com segurança. Vai chamar lá um eletricista para pelo menos dar uma conferida na sua instalação elétrica para ver se suporta. Porque uhum. esse é o ponto do... É por isso que existem as normas. Para justamente ter essa segurança. Porque não é só a bateria pegar fogo, é a sua casa também não pegar fogo.
Uhum.
Porque você tem que ter a segurança. Então eu cobro muito isso aqui. Eu entendo que o trânsito, a legislação de trânsito, ela é para todo mundo. Não importa se você está a pé, de carro, de bicicleta, de patinete. Saiu de casa, você precisa entender o mínimo. Que é onde é que eu posso atravessar. É melhor eu subir a passarela. Eu vi essa semana uma criatura tentando atravessar a pista a 10 metros da passarela e o povo gritando, pega a passarela. E ela queria atravessar na linha verde.
Nossa.
Tava indo para Embepe, sexta-feira passada, e aí a criatura querendo atravessar e o pessoal gritando dentro do buzu para ela não atravessar. E os carros passando em alta velocidade. E era uma mulher de mais ou menos uns 25, 30 anos. Não era uma pessoa que não tinha esse discernimento, não é um adolescente ou uma criança. Que um adolescente já não era aceitável. Mas ainda assim, uma pessoa mais velha. E era só atravessar a passarela. Então, às vezes, essa questão, como você está falando, existem as normas. Então, eu entendo que isso é um pouquinho também ali, um pouquinho não, é muito da responsabilidade de quem está vendendo o equipamento. Se você está vendendo um produto para um cliente, você tem que dar diretriz a ele, as direções para ele fazer a instalação. Então, você, por exemplo, vocês têm a empresa de vocês. Vocês são indicados pelas empresas...
Pelas concessionárias
para poder ir lá dar um auxílio, para poder dar uma direção para o cliente deles.
Até para conversar com o condomínio, né?
Então, isso é uma parte que é feita pela empresa que está vendendo o carro.
Uhum.
Então, a empresa que está vendendo a moto, ela também tem que começar a ter essa visão, essa direção. Porque a gente está falando de segurança. E no trânsito, isso é importantíssimo. Hoje, a gente tem muito acidente por conta de imprudência. É um negócio surreal. Eu estava falando com o Marquinhos uns 15 dias atrás. Um dia antes, eu vindo para a rádio, inclusive eu estava vindo aqui para a rádio, uma senhora, devia ter uns 60 anos de idade, ela atravessou na frente dos carros. A minha salvação de eu não ter batido no fundo do carro, que estava à minha frente, é que eu tenho a mania de manter a distância de 1 metro ali, que moto que tem um programa aqui logo após o meu, ele sempre fala, ó, questão de segurança, no mínimo 1 metro de distância. Por isso eu não bati no carro da frente. Mas ela, não achando pouco, ela saiu atravessando a rua, sem olhar e achando que estava certa, reclamando, brigando com o mundo. A criatura que atropelou ela estava com a cara dentro da bolsa.
Eita.
Não viu ela, atropelou ela. A sorte que estava em baixa velocidade, mas ela bateu a cabeça no capô do carro e caiu no chão.
Caramba!
Então, foi imprudência de ambas as partes. Da mulher que estava dirigindo, dela que estava no meio da rua, que não era para estar. E eu cobro isso aqui direto. Eu acho que, independente de que seja o carro elétrico, a combustão, a vida da gente é mais importante. Então, quando a gente traz uma pessoa aqui como você, que conhece, para falar sobre esse assunto, é justamente para trazer a informação. Então, assim, eu tenho um condomínio, eu quero fazer a instalação, ou um dos moradores querem. Como é que funciona? Fala com vocês, vocês vão lá para explicar tudo direitinho, ou até mesmo, se eu quiser fazer a instalação, também é com vocês?
Sim, também a gente faz a instalação, a gente faz vistoria, instalação. Instalar carregadores veiculares em condomínios é uma jornada. A gente precisa primeiro avaliar se o medidor de energia do apartamento suporta a potência, a instalação do carregador. Se não suportar, tem dois caminhos. Aliás, tem alguns caminhos, e o bom é que a tecnologia traz solução para várias coisas. Um caminho é, junto com a Coelba, aumentar a potência daquela instalação para aquele apartamento e depois instalar o carregador. A gente também faz isso junto com a Coelba. A outra, um condomínio empresarial ali na Avenida Tancredo Neves, tem conectado os carregadores na energia do condomínio. E aí tem um sistema que faz ali a tarifação e o pessoal entrega a conta para as salas que recarregaram os veículos ali. A instalação do carregador é na vaga da sala, não é em vagas rotativas.
Sim.
Né? Então, na vaga da sala, conectado na energia do condomínio, e o condomínio tem um sistema que gera um relatório, ó, a sala tal esse mês usou tanto de recarga, aqui está o boleto. Então, existe solução. Essa solução também é boa quando não só a sala ou o apartamento não tem capacidade para fazer essa instalação, mas também o pessoal está começando a conhecer um termo chamado análise de carga para condomínios, né? O que é análise de carga? Vou trocar em miúdos, eu não gosto muito de usar termos técnicos, mas é assim, a gente analisa quantos carregadores ligados ao mesmo tempo aquele condomínio suporta. Então, a gente vai analisar... Sabe esses transformadores que tem no poste?
Sim, sim.
Pronto, os condomínios têm transformadores assim, exatamente iguais, dentro de uma sala, que normalmente é na garagem. Esse transformador, ele foi calculado para suportar uma quantidade de energia. E aí, colocando quantos carregadores a gente consegue colocar naquela instalação para que aquele transformador continue suportando sem ter problemas, né? Então, e também tem solução para isso, porque é uma solução, tem a solução mais antiga e uma solução nova que é sensacional também. É, vamos supor que num determinado condomínio a gente fez análise de carga, analisou a energia ali, deixou o equipamento coletando informações da energia por uma semana. Aí faz análise de carga e viu que no condomínio dá para carregar 10 carros ao mesmo tempo, no máximo. O que acontece? O 11º vai carregar como? Hoje já tem um sistema que eu chamo de fila de espera para... É, a turma da engenharia aí vai querer me matar, mas como eu converso muito com condomínios e condôminos, eu gosto de usar termos mais simples para a turma entender. Tem o sistema de fila de espera. O que acontece? Se ali só dá para carregar 10 carros ao mesmo tempo e o 11º conectar, plugar, para começar a recarga, ele fica numa fila de espera e aí, conforme os outros forem acabando a recarga, ele começa a carregar também. Essa fila de espera pode ser configurada de duas formas. De algumas formas, mas as que mais ocorrem são assim. Se ocorrer fila de espera, quem já carregou por 2 horas ou por 4 horas vai ceder a vez para quem está na fila. Ou por quantidade de energia. Quem já carregou 30 kWh vai ceder a vez para quem está na fila, né? Então, essa é uma solução muito bacana. Essa é a solução mais nova. A solução mais antiga, que é para carregadores inteligentes, são carregadores mais caros, não são esses que vêm com os carros. Os carregadores inteligentes, uma solução robusta, uma solução mais cara, né? Eles conversam, eu vou dizer que eles conversam com um equipamento que está lendo o transformador, a energia do condomínio. E eles perguntam assim, ó, posso ligar com quanto de potência? E esse dispositivo que controla a potência da recarga, das recargas dos carros naquele condomínio. É um sistema caro, os carregadores são caros, os condomínios teriam que comprar esse carregador nessa solução, que é uma solução mais antiga e tem marcas muito boas aí, né? A Wolf, a WEG, enfim, a Intelbras, tem marcas aí muito boas que... na verdade, todas as marcas têm esse carregador que a gente chama de inteligente. Os motoristas conseguem usar os carregadores que vêm das concessionárias, né? Que não são carregadores inteligentes, é uma solução que está na caixa de proteção, que fica na garagem ali. Então, a gente configura ali, cria um estacionamento virtual no sistema e configura dizendo que ali aquela instalação pode, por exemplo, 10 carros carregando ao mesmo tempo. E aí vai fazendo a filinha de espera. Isso evita que o condomínio tenha que trocar o transformador da subestação, que é uma obra cara. Um transformador daquele, imagina um transformador daquele da rua, com cabos, com proteções, só que fica dentro, né, da subestação. Então, é uma obra ali de 250, 350 mil reais, para que tivesse um transformador para todo mundo recarregar ao mesmo tempo. Não precisa gastar mais essa grana aí. Pode instalar um sistema de fila de espera e todo mundo vai recarregar bem.
Mas aí, no caso, seria dentro do próprio condomínio.
Isso, dentro do próprio condomínio.
Nas empresas também dá para fazer.
Também dá para fazer. Então, por falar em empresas, não sei se você viu ali, Sidney, no mês passado, em fevereiro, o Dolphin Mini foi o carro que mais emplacou no Brasil, foi o que mais vendeu, né? 100% elétrico, pela primeira vez. Então, eu digo que ele está vendendo igual água no deserto, porque eu fico dentro das concessionárias e eu vejo, né, a turma entrando para comprar 3, 4, 5 para empresas. Começa com híbrido, às vezes, vou no híbrido. Eu digo que fazer test drive num carro eletrificado ou híbrido ou elétrico é um caminho sem volta, viu? A pessoa diz assim, eu estou na dúvida e tal. Eu falei, bom, se você pretende não comprar, não faça test drive, porque quando fizer, você vai se encantar. E é isso mesmo. Então, as pessoas normalmente começam a experimentar o híbrido. Mas logo, logo, em menos de 6 meses, já está com o elétrico também. Compra para a esposa, para o marido, ou para a filha, ou para a empresa mesmo, né?
Eu vejo que, até com essa questão agora da alta do combustível, guerra, não sei o que e tal, todo mundo com medo, eu acho que isso também vai dar uma aquecida muito grande no mercado de carros elétricos.
Sim.
Porque a rapaziada está... Primeiro que tá pancada, você abastecer, tá puxado. Eu fui abastecer ontem, quase que eu volto empurrando a moto. Quase que eu desço da minha moto e vou empurrando. Misericórdia, tá puxado. Mas aí, se tem essa tecnologia agora, o carro elétrico, ele tá crescendo no mercado brasileiro. E esse Mini é um dos carros que a gente mais vê realmente. Acredito até por conta do preço, não só pela questão de ser um veículo totalmente elétrico. E aí você vai ter uma economia muito grande na questão da mobilidade, mas também pelo fato do preço, né?
Sim.
Que vamos combinar, não é barato um carro elétrico comparado aos carros a combustão. Eu ainda não vi, aí eu tenho que trazer uma galera aqui que seja da área de que vende das concessionárias para falar. Eu quero entender o mercado pós-venda. Porque... Sim. A gente compra, você compra um veículo hoje, você usa 2, 3 anos, depois você revende ele e tal. Eu quero saber como é que está essa aceitação do carro na segunda mão já. Está entendendo um carro já usado, se a galera está tendo procura, se está vendendo. Tem que trazer a turma aqui para falar sobre isso. Mas lembrando que independente de seu carro ser zero ou usado, essa parte da instalação do kit é importante.
É bem importante. E assim, como eu falei, hoje tem solução para tudo. A tecnologia está vindo aí. Essa solução de fila de espera para recarga é sensacional. Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei de 10 carros que possam recarregar naquele condomínio, ao mesmo tempo você consegue recarregar 30 carros numa noite.
Mas aí, no caso, funcionaria como essa cobrança? Você pagaria pela carga que você deu? Tipo, carreguei hoje, aí eu vou dar uma carga, não sei como é que conta, mas...
Então, normalmente, em condomínios residenciais, mesmo com esse sistema, a gente conecta o carregador no medidor da Coelba, tem gente que chama de relógio, do condomínio. Então, vem na conta do condomínio, não, desculpa, do apartamento.
Ah.
A gente conecta o medidor do condomínio, do morador, no carregador, no medidor da Coelba do apartamento. Então, vem na conta de energia do apartamento.
Mas no rotativo?
No rotativo... quando tem vagas de visitantes, conecta no condomínio. Mas o sistema de fila de espera, ele pode ser para vagas privativas ou para vagas rotativas. Não tem essa...
Mas é isso que eu queria entender. Como é que é feita a cobrança disso? Porque ele é rotativo. Eu vou chegar lá, vou botar meu carro, vou carregar 50%. Aí eu saio, vai entrar outro.
Ah, não, é automático. Ótima pergunta. Tem muita gente que tem essa pergunta, essa dúvida. É o seguinte... O carregador está na sua vaga, na vaga do seu apartamento.
Sim.
Você conecta o seu carro ali e pelo aplicativo você ativa o carregador, ele liga. Você não sabe se vai estar na fila de espera quando você liga.
Uhum.
Só que está na sua vaga, no seu carregador. Essa fila de espera é automática. Você não precisa tirar o carro para outro colocar.
Ah.
Porque você já está na sua vaga, do seu apartamento. É uma fila no sistema.
Ah, é no sistema.
No sistema. O sistema controla. Então, apartamento 102, apartamento 101. Aí o 103 vai conectar. Opa, fica na fila que não tem potência para você agora. O morador já está em casa, já está jantando, já não
ele
vai
já
se preocupar.
Ele já está conectado lá.
Tá
na hora que liberar alguém lá, ele vai automaticamente carregar o meu.
Isso. Sensacional, né? E aí você controla a quantidade de carros que recarregam ao mesmo tempo naquele condomínio.
Aí, tá vendo? Ele tá rachando que você ia ter que tirar o carro e colocar. É um sistema. A tecnologia, Marquinhos. Tá vendo aí, rasta. Então, essa cobrança... Aí, então, no caso, você vai fazer essa instalação desse carregador rotativo no condomínio ou na empresa. E aí, cada morador que tem o carro elétrico, ele vai baixar um aplicativo e fazer um cadastro nesse aplicativo.
Exatamente.
Que provavelmente vai ser direcionado para o condomínio.
É, o condomínio faz a gestão, na verdade a gente faz a gestão junto com o condomínio, né?
Certo. Aí eu entrei ali, vou chegar em casa, vou botar meu carro lá para carregar. Se quando eu entrar no aplicativo acionando a recarga do meu veículo, eu vou entrar, ainda que eu entre na fila, eu não vou ter que me preocupar em ficar olhando toda hora, porque ali em algum momento ele vai direcionar automaticamente para o meu veículo.
Exatamente.
Bacana.
Exatamente.
Gostei.
Tem a internet, o YouTube está aqui, né, nessa câmera. Eu posso até mostrar aqui o aplicativo para vocês conhecerem. Mas, enfim, e assim, qual é a jornada para condomínios? Né? Qual é o passo a passo para condomínios? Primeiro, chamar um profissional ou uma empresa que entende dessa parte de energia, de análise de carga, fazer análise de carga para entender, e às vezes é mais uma orientação administrativa pelo seguinte: quantos carregadores esse condomínio suporta ligados ao mesmo tempo? Eu estou dando sempre o exemplo de 10.
Sim.
É só um exemplo mesmo, porque varia. 10, ok. E agora, o que eu vou fazer com essa informação, já que são 50 apartamentos? Como é que a gente vai conduzir? Tem condomínio que diz assim, os 10 primeiros que instalarem, está instalado. Depois a gente vê se faz aumento do transformador e tal. Não é recomendável isso, porque está empurrando um problema para frente. Quando os próximos começarem a chegar, eles vão ter direito também e não vai ter
espaço.
Não vai ter espaço, não vai ter condição técnica. Então, é ideal que todo mundo já comece preparado para essa fila, né, que eu estou chamando. Uhum. Mas aí precisa fazer análise de carga, precisa entender se o medidor dos apartamentos, o medidor da Coelba, né, o relógio dos apartamentos, suporta um carregador de parede ou suporta um carregador portátil, tem potências diferentes, para depois entender e organizar como é que esses cabos vão ser passados nas garagens. O condomínio vai instalar vias vazias para que os condôminos passem os cabos ali, ou isso vai ficar pelos próprios condôminos? Tem ocorrido das duas formas. Tem condomínio que contrata a gente para instalar as vias principais vazias para os condôminos depois passarem os cabos, como tem condomínio que diz assim, não, a gente não vai colocar uma taxa extra para isso, na Assembleia não passou essa taxa extra, então os condôminos que têm veículo elétrico que vão arcar com essa via principal até suas vagas, e depois os outros que chegarem vão complementando. Então, veja, tem solução para tudo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a diretriz nacional e eu falei que ela veio muito simples, mas tem uma, apesar de ser simples, tem uma questão do sprinkler, daqui a pouco eu falo. Então, essa parte de infraestrutura também é importante entender se cada condômino, cada morador vai puxar um tubo com o fio por dentro. Daqui a pouco a garagem está igual esses postes que a gente vê na rua.
Sim, cheio
uma
de
confusão de poste, não tem tubo, não tem um eletroduto, mas uma confusão visual. Então, o ideal é que coloque aquelas calhas metálicas, né? São calhas que a gente coloca no teto e aí o cabo vai organizado por ali. Então, para instalação em condomínios, o passo a passo é esse: fazer análise de carga, verificar a instalação elétrica se suporta e quantos carregadores suportam, ver se vai fazer instalação em vagas de visitantes, né? Em vagas rotativas, ou se vai fazer instalação nas garagens dos condomínios. Ah, inclusive tem um projeto de lei, deixa eu pegar o celular aqui. Foi protocolado um projeto de lei aqui, municipal, que foi o mesmo projeto de lei que foi aprovado em São Paulo, em Alagoas, que diz que os condomínios não podem negar a instalação de carregador veicular em vagas privativas. Já existe esse projeto de lei protocolado aqui, deixa eu falar um número, que aqui a gente...
Na verdade, porque tinha condomínios que não estavam aceitando que fizesse a instalação, no caso, a gente não vai fazer, mas você também não pode fazer.
É, pois é.
Que é aquela questão do tem que se votar e decidir tudo com todo mundo.
Exatamente.
Só que aí agora é uma lei e aí não tem mais para onde correr.
Ainda é um projeto de lei. É o projeto de lei 19 de 2026. Ele foi protocolado, um abraço aí para Tom, ele foi protocolado em fevereiro, né, no final de fevereiro. E também tem uma lei municipal que está valendo, é uma lei ali de 2024, é a lei 9806 de 2024, que diz que os condomínios residenciais novos, os condomínios comerciais novos e antigos, obrigatoriamente tem que ter infraestrutura para recarga. ou possibilitar infraestrutura para recarga. Os condomínios antigos, essa lei não fala. E aí esse projeto de lei veio meio que para complementar isso também. A lei é municipal e o projeto de lei também é municipal. E aí o projeto de lei diz exatamente isso, que os condomínios não podem negar o direito dos moradores dos condôminos instalarem os carregadores nas suas vagas privativas, se tiver condição técnica para isso. E aí, nesse gancho da condição técnica, precisa avaliar qual é a capacidade de carga do condomínio, capacidade elétrica, qual a solução para isso. E aí você viu que tem soluções maravilhosas. Mas também a parte técnica, a Diretriz Nacional do Corpo de Bombeiros ainda é uma diretriz. Vou contar uma história sobre ela. Há um ano atrás, até um ano atrás, o Corpo de Bombeiros de cada estado, que o alcance do Corpo de Bombeiros é estadual, né? Sim. O Corpo de Bombeiros de cada estado estava falando uma língua diferente. Aí a turma falou assim, galera, vamos fazer um freio de arrumação aqui para todo mundo falar a mesma língua, né? E a diretriz nacional, ela foi um estudo durante 2 anos, né? E as montadoras entregaram os carros para o Corpo de Bombeiros queimar, literalmente, né? Para perfurar, para fazer todos os testes. Foram entregues 8 carros. Aí o Corpo de Bombeiros de todos os estados ali se juntou lá em São Paulo, na Escola de Corpo de Bombeiros, para fazer esses ensaios, e tem vídeos, enfim. E eles queimaram 8 veículos, elétricos, híbridos e a combustão, para entender qual tipo de fogo, qual tipo de fumaça, o que, que cada bateria acontece, qual a temperatura que chega. E aí chegaram, esse foi o final do estudo, porque foi um estudo de 2 anos, e aí chegaram na diretriz nacional. Agora, o Corpo de Bombeiros de cada estado vai pegar essa diretriz e fazer suas normas, suas ITs. Aí sim, vai virar lei. E aí, como eu falei, né, a questão das baterias... Essas mais novas, elas não pegam fogo. Então, a galera fica supondo, fica achando que tem que ter distância de um carro para o outro de 5 metros. A diretriz não traz nada disso. Tem que ter extintor, também não tem que ter extintor. A diretriz não traz isso. A diretriz traz o seguinte, até por conta dessas baterias, né, LFP, que elas não pegam fogo. A diretriz traz que, obrigatoriamente... E, obviamente, precisa respeitar as normas ABNT, traz outras questões de segurança, né? Mas o principal que eu tenho falado com os condomínios é assim. A diretriz traz uma questão de ter o sprinkler. O sprinkler são aqueles chuveirinhos, aqueles bulbos, os chuveirinhos que ficam nos pavimentos, que distribuídos no pavimento, que quando ocorre algum incêndio ou acontece alguma coisa... que a temperatura aumenta muito, eles estouram e vai pra água para todos os lados. Né? E aí, essa questão do sprinkler, hoje não está valendo, porque é diretriz, Sim. Não é norma. Quando vira norma, e eu falei lá com o tenente essa semana, eu fui lá de novo no Corpo de Bombeiros para conversar com o tenente sobre alguns clientes ali, tirar algumas dúvidas. Quando virar norma, aí os condomínios que têm carregador instalado vão ter que escolher entre... fazer a instalação dos sprinklers, aí vai ter 1 ano para isso, para se organizar para isso. Ou então, os moradores que já instalaram vão precisar retirar os seus carregadores. Não, retirar mesmo. Porque sem sprinkler, provavelmente, o sprinkler vai estar na norma. E o tenente falou que realmente o sprinkler vai estar na norma.
Mas há uma dúvida. Eu sei que você não é do Corpo de Bombeiros, mas você entende da parte elétrica.
Uhum.
Essa questão, vamos lá, com um carro desse está ali carregando, ele pega fogo. Como você já colocou, essa bateria nova ela não pega. Mas vamos supor lá que ele pegue fogo por algum outro motivo. Essa questão desse sprinkler, a água, a gente sabe que é para que a chama ela não vai apagar o fogo, mas ela evita que ela se espalhe por todo o prédio. Mas é a questão da corrente elétrica.
Bom, a partir do momento que tem... água, lembra do dispositivo que eu falei mais cedo, do DR? Até fiz o paralelo que a gente não vai ter um DR aqui. Mas o dispositivo DR, quando tem umidade no circuito, ele desarma. Ele desliga. E o sprinkler, que é esse chuveirinho de teto aí, ele não é para, como você falou, não é para apagar o incêndio. A rede de sprinkler fica ligada ali, molhando o pavimento por uns 2 ou 3 minutos, não sei exatamente quanto tempo está na norma, para dá tempo das pessoas saírem.
Sim.
Né? Então, tem profissionais aí, até de combate a incêndio, que dizem que a questão do sprinkler é uma discriminação com os carros elétricos, já que as baterias novas não pegam fogo. E mesmo aquelas que pegavam fogo, a probabilidade de um veículo elétrico pegar fogo é pelo menos 50 vezes menor do que um veículo a combustão.
É mesmo?
É. É assim, é raro. É igual avião, quando o avião cai, o mundo todo fica sabendo. Quando um carro elétrico pega fogo, o mundo inteiro fica sabendo. É basicamente isso.
A internet tem seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é justamente esse. Pegou um carro, pegou fogo lá no Japão. Era elétrico, mas nem se sabe o que foi que pegou, por que pegou fogo. Mas aí pronto, aí já sai falando que todos os carros agora pegam fogo.
Pois é.
E esse lado negativo é que é complicado. E aí até você provar que João é Maria, misericórdia. Que eu entendo que é por isso que os condomínios hoje têm essa dúvida de aceitar se o morador vai poder ter um carro elétrico ou não. Que aí é a parte que vocês entram com toda a informação que é necessária para que, né, o indivíduo possa comprar o seu carro elétrico. Daqui a pouco o Rasta vai botar um dele também.
Aí, Rasta. A gente estava falando muito do Dolphin Mini, mas a Gili chegou aí. O SX2 tem o mesmo preço do Mini e também está muito bom, viu?
Eu soube que esse ano e o ano que vem vão chegar aí pelo menos mais umas duas empresas de carro elétrico no Brasil. E diz que os caras vêm com vontade mesmo de tomar mercado. Vem pra briga. Então é como você falou, quem trabalha nessa área e de eletricidade, que é um eletricista, e não tem o curso, é bom fazer.
Sim.
Lembrando que você precisa fazer um curso específico para isso, justamente por causa das normas, por causa das dificuldades ali, ou das mudanças que serão necessárias. Inclusive tem uma amiga para trazer aqui no programa, justamente, que ela é professora, ela dá aula, dá curso sobre instalação desses equipamentos. Aí eu vou trazer ela aqui justamente agora para passar explicar essa parte aí de quem está querendo tomar o curso, como funciona e enfim.
Excelente, o mercado está precisando, viu?
Vai, o mercado vai superaquecer agora, né?
É.
Com certeza muita gente, eu vejo que no mercado de transporte ele deu certo. O carro elétrico eu acredito que ele deu certo. Porque eu vejo que tem vários motoristas já de aplicativo usando carro elétrico, principalmente esse Mini. E os ônibus elétricos, né? O BRT mesmo daqui de Salvador é elétrico.
Sim.
Os ônibus daqui. E a instalação também, essas partes é com vocês?
A gente não pegou o contrato do BRT, mas...
Mas a gente tem o conhecimento.
A gente
também
tem o conhecimento, a gente instala carregador rápido. O último foi numa concessionária lá de Feira de Santana, o Moda Jacob, aí, através da IOF, da Postop. Né, recebemos essa demanda aí. Enfim, falou de plugar alguma coisa para carregar o carro, a gente está, ou a moto, ou enfim, o veículo, a gente domina e gosta muito, porque, sabe, uma vez eu fui eu acho que foi a Lagoinhas, para atender um chamado da BYD, um chamado de garantia de um carregador da BYD. Quando eu cheguei lá, era um casal de idosos, né? Que tem um Dolphin Mini, e o carregador parou de carregar. E eles ficaram tão felizes em ver alguém chegando para consertar o carregador, eles disseram assim: Fábio, a gente estava sem fazer compras porque a gente não está conseguindo recarregar o carro. Eles devem ter entre 80 e 90 anos. E um casal assim, super feliz e tal. Não lembro o nome deles, infelizmente, mandar um abraço aqui. E eles disseram exatamente isso. As compras a gente faz no mercado e traz com o nosso carro. E agora a gente está dependendo da ajuda de pessoas, né? E para não ficar pegando táxi e tal. Então, veja, a gente trabalha com mobilidade elétrica, inclusive tem aqui no nosso cartão: mobilidade elétrica, seu sonho é a nossa paixão. Nós somos apaixonados por recarga veicular, por ajudar as pessoas a recarregarem seus carros de forma segura, tranquila. Veja, uma pessoa que não tem um carregador em casa tem um estresse ali durante a semana para conseguir um local, né? Que hoje em dia já está tudo cheio, já não tem mais tanta vaga disponível assim para recarregar na rua. E além disso, deixar o carro ali algumas horas na rua ou recarregar no carregador rápido também, que agora que está começando a instalar mais carregadores. A pessoa chegar em casa, né? Plugar o carro e subir para ficar com a família, para jantar, para dormir, para descansar e não ter que pensar, pô, será que vai dar certo? Será que é perigoso? Ela já faz aquilo como usa o celular, nem pensa mais, né? Então, essa é a nossa paixão, realmente, de ajudar as pessoas através da mobilidade elétrica, da recarga, né? Como a gente dá suporte para as concessionárias também, vem dali algumas demandas, tipo, é muito comum o interessado na compra do veículo só comprar se o condomínio permitir fazer a instalação do carregador, né? Então, a gente tem começado a ver aí alguns tipos de comportamento no mercado. Outro comportamento interessante é assim, reuniões de condomínio, a turma vota, quando vota contra, eu nunca quero ter carro elétrico. Já ocorreu da mesma pessoa que votar contra, depois querer vender o apartamento e o comprador dizer assim, posso instalar meu carregador aí? O condomínio permite, a pessoa perdeu a venda do apartamento. E era uma cobertura que, enfim, tinha meses ali anunciando para vender. O interessado que veio, já veio realmente para fechar, perguntou, posso recarregar meu carro? O condomínio ainda não permite. Ela mesma votou foi contra.
Que, de repente, até foi que mais fez zoada para não instalar o equipamento. A questão de condomínio tem essas... Enfim, meu querido, eu quero lhe agradecer. Muito, muito, muito informativo, muito importante a sua participação aqui. Conseguiu trazer luz para um monte de perguntas que a gente... tinha, algumas nem precisou fazer, que graças a Deus, são como você domina bem o assunto. Queria que você desse as redes sociais da sua empresa, falasse como... Porque lembrando que não é só para fazer a instalação do equipamento, mas para tirar dúvidas, se precisar de uma palestra, de uma informação de como fazer a instalação do equipamento, também é com vocês.
Excelente, obrigado Sidney, obrigado Rasta aí pela oportunidade. Informação de qualidade nesse setor... Está muito escassa no mercado, então obrigado aí para a gente, pela oportunidade da gente falar com seus ouvintes, trazer esse tipo de informação. Viram que a gente falou sobre legislação, corpo de bombeiros, a parte elétrica, análise, enfim. E podem me convidar, que eu chamo a minha vida noturna, né? Que é ir em assembleias de condomínio. Minha vida noturna está agitada, viu? Podem
muita me convidar. Balada.
Muita balada. E, 90% das assembleias que eu participo aprovam a instalação de carregadores. Os outros 10% ainda vão pensar, ou então tem uma turma que tem uma faixa etária mais alta, né? Os idosos ali têm medo realmente, e às vezes é um medo mais difícil.
Da falta de informação.
E às vezes na própria assembleia eu falo algumas coisas e tal, mas eles continuam com medo, porque já viram um vídeo de um carro pegando fogo, né? Mas... respeito, entendo, sim, né? Claro. Mas a gente está aqui sempre para ajudar aí o condomínio a se organizar, o condomínio, as empresas, as concessionárias, né? Aí a gente também representa alguns distribuidores e algumas fábricas de carregadores, e estamos muito felizes em ajudar a turma, o mercado, a se realizar aí com a compra dos carros e depois com a recarga, né?
E aí das redes sociais aí?
Boa. HC... o Instagram e o Facebook, HC Energia Underline. HC Energia Underline. Underline é aquele tracinho que fica para baixo, né? Mas se colocar só arroba HC Energia, já vai achar. É um símbolo verde. Está aqui a nossa logo, a galera do YouTube vê.
Sim, sim. Rapaziada, tem uma turma aqui, Marcos está perguntando aqui onde se capacitar. Aqui na cidade, eu acho que dá cursos de eletricidade.
Senai?
No Senai. No Senai eu sei que tem esse curso, porque justamente essa pessoa que eu quero trazer aqui, ela é uma das pessoas que dá o curso lá no Senai. Lá no Senai, com certeza, você vai encontrar esse curso para fazer a instalação dos kits, tá? Para se preparar. Sandra pergunta, falando aqui sobre a faixa azul no Bonucu, que teve estão reformando lá a pista... E aí vão ter que reacender essa faixa azul, tá? Vou até ligar para o vereador, que foi quem criou o projeto de lei, o Anderson Ninho, para semana que vem ele falar com a gente sobre isso. Mas realmente já vai ter uma nova faixa aqui em Salvador, e essa do Bonucu está meio apagada, realmente. Eu passei por lá e vi. Tem aqui também a Lidiane. Como é que é?
A Lid trabalha com a gente lá.
Então, Lidiane, um abraço e obrigado aí.
Um abraço para a Lid e para a Joelma.
E o Marcos, é isso aí, Marcos. Você pode procurar a turma lá e se informar que tem o curso. Inclusive, tem uma pessoa da minha família que fez esse curso, tá? Por isso que eu sei que existe. Valeu? Sandra, a todos um abraço. E lembrando, já ia esquecer, rapaz, tem que o sorteio aqui. A gente vai dar um kit aqui de transmissão, tá? E o kit de transmissão vai para a Sandra. E eu vou deixar o kit de freio para a semana que vem. E aí, semana que vem, eu dou o kit de freio para a rapaziada. Então, esse sorteio hoje, semana que vem, a gente faz hoje. Então, Sandra, Maria ganhou aqui o seu kit de transmissão. E é só passar aqui durante a semana na rádio, de 8 até às 17 horas, que você vai poder pegar. Valeu? Galera, um abraço, meu querido, um abraço. Muito obrigado, obrigado pelas informações, viu? E as portas estão abertas aqui. Um abraço a todos. Rasta, até semana que vem. Maravilha.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardeal FM, conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Acompanhe agora. Hora da notícia. Hora da notícia.
É isso, meus amigos, são precisamente 10 horas e 2 minutos na capital baiana. Muito bom dia Salvador, muito bom dia Bahia, bom dia aos meus amigos, minhas amigas da Cardeal FM 106.1, nessa frequência, nesse dia extremamente nublado, chuvoso. Saudar todos os nossos ouvintes aqui, do Grupo Excelso de Comunicação também. É, hoje, dia 4 de julho de 2026, estamos aqui juntos com uma bancada com os dois jovens, né? O nosso comentarista João Daniel e também o nosso amigo Lucas Moura, nosso jornalista, para estar falando com vocês hoje sobre várias notícias, várias informações e está aqui com as bênçãos de Deus, como sempre a gente tem dito, e a proteção do Senhor do Bom Fim. Vamos começar aqui mais uma edição do programa Hora da Notícia, com as mensagens de João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Era desconhecida no mundo a virtude tão bela e tão necessária da humildade. Mas veio o Filho de Deus à terra para ensinar pelo seu exemplo. E assim como Maria foi a primeira e mais perfeita discípula de Jesus Cristo em todas as virtudes, assim o foi também na virtude da humildade, pela qual mereceu ser exaltada sobre todas as criaturas. O primeiro ato de humildade é o ter baixo conceito de si. E Maria teve sempre tão modesta opinião de si própria, que posto que se visse cheia de graças, contudo não se preferiu jamais a ninguém, lembrando-se que em tudo era dom da liberalidade divina. Outro ato de humildade é ocultar os dons celestes. Pois bem, Maria Santíssima quis encobrir mesmo a São José a graça de ter sido feita Mãe de Deus, apesar de que a manifestação parecia necessária para livrar o pobre esposo das suspeitas que podia formar acerca de sua pureza, ou ao menos para o tirar da confusão que a ignorância do mistério lhe devia causar. É, além disso, próprio dos humildes o servir, e Maria não recusou servir a Isabel pelo espaço de 3 meses. Quando Isabel a elogiou, chamando-a bem-aventurada, bendita entre as mulheres e mãe de seu Senhor, a humilde virgem, recusando aqueles louvores e atribuindo-os a Deus só, respondeu com aquele humilde cântico: minha alma engrandece o Senhor. Finalmente, para não falar dos demais atos, foi por amor à santa humildade que Maria teve sempre uma vida retirada e, estando no cenáculo, quis ocupar o último lugar, depois dos apóstolos e das outras mulheres, como São Lucas dá a entender. A Santa Virgem foi também tão amante dos desprezos que, no tempo da paixão de Jesus, não deixou de aparecer em público no Calvário, não obstante o desdouro de se dar a conhecer por mãe do condenado que morreu como infame de morte infamante. Tenha um bom dia. E eu sou João Daniel.
Retornando aí a nossa programação, 10 horas e 6 minutos na capital baiana. Agradecer ao nosso João Daniel pela uma mensagem reflexiva, muito importante, falando da Puríssima Mãe de Jesus, né? Maria Aparecida, obrigado, João. E no primeiro momento, te agradeço, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito bom dia, eu que agradeço aqui no espaço da Hora da Notícia e também da rádio aqui, Excelsior, né? Rádio Cardeal.
É isso, o nosso querido jornalista Lucas Moura, muito bom dia. Vamos caminhando aí até as 11 horas.
Vamos lá, Daniel, bom dia Marquinhos Santiago, bom dia João Daniel. E pô, traz até uma paz, né, Mota, pra começar o programa. Nunca tinha escutado, a primeira vez que eu escuto o João Daniel fazer a
reflexão.
Um momento de reflexão ao vivo aqui do meu lado. Obrigado, viu, João, por esse momento.
É isso, é muito bom. Acho que falando de Deus, da Mãe de Deus, e exatamente ele está mais presente de nós nesse estúdio. Bom dia, Marquinho. Vamos junto aqui até mais tarde.
Com certeza, querido. Um abraço a todos aí.
Obrigado também, cumprimentar nossos ouvintes. Mais um bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa Cardeal FM. Como sempre, né, Lucas? Vamos aqui serpenteando pelas jornais do nosso estado da Bahia.
Da notícia.
O que levou Michele Bolsonaro a se irritar com o pedido do presidente Valdemar, presidente do PL?
Moraes mantém Bolsonaro em prisão domiciliar e determina entrega de armas.
Flávio Bolsonaro pede aos Estados Unidos que poupe o Pix e adie as tarifas.
Lula cobra Bruno Reis após pedido de criança para remover pichações em Salvador.
Operação prende 10 advogados acusados de levar ordens a facções de presídios nas ruas da Bahia.
Brasil realiza a penúltima atividade antes de jogo contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Vamos aqui caminhando essas notícias até o final da programação, né, João? Podemos começar, Lucas, pela uma notícia para os nossos soterapolitanos. É sobre o conflito no trânsito na região da Cidade Baixa e umas obras assim, parecem inacabadas, que está ocorrendo mesmo com a questão do VLT, mas que para além disso o VLT não vai até o Largo do Roma, o VLT não vai naquelas ruas que faz a bifurcação com a chegada do Bonfim. Enfim, está uma